Livro de João, capítulo número 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Versículo 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Pois por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aleluia. Agora o livro de 1 João, você que colocou o seu dedinho ali. Livro de 1 João, capítulo número 2, versículo número 27. Diz assim o Senhor: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira, não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Aleluia. Somente até aqui. Feche os seus olhos agora. Rei de toda a terra e Senhor da nossa igreja, Senhor desta igreja, Senhor da tua igreja, Senhor da glória, Pai. É no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, mais uma vez que eu apresento diante de ti esta palavra, Senhor. Rogando a ti, ribicamba, labachurianda, ribicamba, labacheias. Rogando a ti, Senhor, que o teu Espírito maravilhoso, Senhor, venha sobre nós para falar conosco, para nos curar, para nos libertar, Senhor, da glória. E cambiastrochubia raias, para, Senhor, edificar coisa nova e firme, Senhor, da glória, Pai. Papai amado, no nome de Jesus, eu rogo a ti, Senhor, Pai, que o teu Espírito maravilhoso agora, Senhor, fale aos meus ouvidos, Senhor, de toda a terra, Pai. Fala aos meus ouvidos, Senhor, indexabe as tracheias, para que eu possa proferir as tuas palavras neste momento, Senhor. Glorifica agora o teu nome, Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Senhor dos Exércitos, para a glória, somente para a tua glória. Amém, meu Senhor. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Sempre somos agradecidos a Deus por aquilo que Ele faz para conosco, né? Irmãos, nós temos uma palavra muito interessante. Aliás, esses versículos, eles se completam. Porque, na verdade, Deus, Ele está sempre colocando no nosso coração coisas que nós necessitamos fazer, saber, né? Estava falando esses dias, e vou falar novamente para você, porque tem coisas que nós precisamos realmente assimilar e guardar no nosso coração. A Bíblia, a Palavra de Deus, esse livro sagrado, né? Ele é o grande guia das nossas vidas para este mundo. Aqui neste livro está tudo o que irá acontecer contigo, neste mundo e no mundo vindouro. Nada do que acontece na tua vida, nada do que está acontecendo na tua vida, nada do que acontecerá na tua vida está fora deste livro. Mas pastor, como é possível? Nem meu nome está na Bíblia, né? Valdineres, está na Bíblia esse nome, pastor? Não, irmãos. Aqui está dito exatamente tudo o que acontecerá comigo, se eu obedecer e se eu não obedecer a Deus. Então a minha vida, ela já está determinada pelas minhas decisões. As consequências daquilo que eu fizer estão descritas nesse livro. Portanto, se eu quero saber aquilo que acontecerá comigo, basta eu tomar as atitudes A ou B, e eu vou encontrar aqui
aquilo que acontecerá comigo. É um livro de revelação, irmãos. A revelação plena, perfeita de Deus está aqui. Então entenda, acredite. Aqui está a verdade. Não se iluda. Não entre pelo caminho daqueles que tentam perverter e dizer que esta palavra é uma palavra falsa. Esta é uma palavra verdadeira. Né? Tudo aquilo que você precisa saber da tua vida está aqui. Por isso que nós, hoje, vamos ministrar esta palavra que nós lemos aqui. Quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Foi uma palavra, né, escrita pelo profeta Isaías, que foi repetida agora por Jesus Cristo nos Evangelhos, no Evangelho de João. E nós temos que entender, irmãos amados, já essa expressão, por que que Deus, através do seu Espírito, motivou Isaías a escrever este versículo? Mas quem creu na nossa pregação? Por que, irmãos? Porque muitas vezes a palavra do Senhor, muitas vezes aquilo que Deus quer expressar através da Bíblia, através da palavra dEle, através de louvores. Quantas vezes, irmãos amados, as pessoas estão desprezando, quantas vezes as pessoas não estão ali, né, dando o valor necessário para aquilo que está sendo profetizado, por aquilo que está sendo dito pelo Senhor. E como nós entendemos e sabemos, toda a palavra de Deus se cumprirá. O próprio Senhor Jesus disse que nenhum tio da palavra de Deus deixará de se cumprir. E nós começamos a perceber determinadas coisas, porque Deus falou através do profeta Isaías, né, e também através de Jesus Cristo, nesse versículo que nós lemos, quando o Senhor falou assim, talvez você tenha falado, mas como é possível isso? O Senhor falou assim, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Talvez você esteja falando, mas Deus não quer curar? Deus não quer que as pessoas entendam a verdadeira palavra, que ouçam a pregação do Evangelho? E nós temos que entender, irmãos, que esta é a vontade plena de Deus, sim. Mas é a vontade de Deus para aqueles que recebem Ele, para aqueles que o desejam, para aqueles que querem realmente ter uma vida mudada. Porque a decisão do homem, ela é autônoma. Deus não vai revelar, Deus não vai se revelar para aquele que não deseja encontrá-lo. Deus não vai se revelar para aquele que tem um coração voltado para Ele. Por mais pecador que a pessoa seja, por mais terrível que estejam sendo as atitudes da pessoa, se uma pessoa que tem esse coração um dia olhar para Deus e desejá-lo, falar, Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, com certeza as revelações de Deus passarão a fazer parte dessa vida. Para aqueles que não querem, eles são considerados cegos, surdos, com corações endurecidos, que não alcançarão nada do nosso Deus. Muito pelo contrário, eles alcançarão as maldições e a morte espiritual. O próprio Senhor Deus estava dizendo, quem deu crédito à nossa pregação, ou seja, né, o Senhor está tentando, o Senhor está expondo, o Senhor está falando, e as pessoas estão quantas vezes desprezando, as pessoas estão quantas vezes ali menosprezando aquilo que é de Deus e dando muito valor às coisas que são do mundo. Estávamos ministrando aqui hoje pela manhã, no café da manhã que nós tivemos, um estudo sobre a igreja dos mórmons, e uma das nossas... É muito gostoso o estudo bíblico, porque de vez em quando a gente sai um pouco fora e começa a debater alguns assuntos importantes para o meio evangélico, e nós falamos a respeito daquilo que Jesus falou, né, dizendo que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E nós temos, irmãos amados, que ver e entender que muitas vezes realmente as pessoas estão deixando Deus por causa dos seus valores pessoais, por causa dos seus anseios pessoais. E quantas vezes as pessoas dentro das igrejas hoje, eles estão se corrompendo por causa dos seus interesses do dinheiro? Quantas igrejas estão se corrompendo por causa do dinheiro? Quantos homens de Deus estão se corrompendo por causa do dinheiro? Né? Quantas pessoas estão desprezando Deus por causa da ganância do dinheiro? E eu vou dizer para você, para que você entenda bem, a palavra de Deus diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. O dinheiro faz parte de um meio de sustento. Nós temos que ganhar dinheiro para termos os nossos sustentos. Mas a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E isso, irmãos amados, eu creio e posso te afirmar com segurança que é o grande motivo hoje do distanciamento do povo de Deus. O amor às coisas materiais, a busca insana de bens materiais, de conquistas, e para que as pessoas conquistem, né, esses bens materiais, elas se afastam de Deus, elas corrompem, elas enganam, elas subornam, que é a mesma coisa que corrupção. As pessoas, elas maldizem as outras, desejam o mal das outras, querem ocupar o lugar que estão as outras. E para isso, muitas vezes, fazem, têm atitudes demoníacas. Você sabe o que são atitudes demoníacas, irmãos? São atitudes inspiradas pelo diabo. Quantas vezes uma atitude demoníaca sai da boca de um crente? Uma palavra demoníaca sai da boca de um crente? Ou uma atitude demoníaca sai das mãos de um crente? Infelizmente, irmãos, é muito comum isso. Infelizmente, né, não é difícil você encontrar na igreja determinadas situações como essas que eu estou falando. Mesmo porque, irmãos, a igreja é um lugar de tratamento e nem sempre as pessoas elas estão preparadas ou estão, né, conforme o Senhor deseja, conforme Deus deseja, porque um tem grande experiência com Deus, outro está começando na fé agora, um está lutando para parar de pecar, o outro está louco para pecar. A igreja é um celeiro de situações. E nós temos que respeitar essas situações, é para isso que existe a igreja. Eu sempre falo, se você vem à igreja para encontrar um povo com coração e uma vida transformada, você veio no lugar errado, porque este lugar é ao lado de Deus. A igreja é um lugar de transformações. A igreja é um lugar onde as pessoas são transformadas pelo Espírito de Deus, através da palavra de Deus. As pessoas, aos poucos, vão ali mudando os seus pensamentos, mudando as suas atitudes, lutando contra os seus pecados, lutando contra os seus vícios, e aos poucos, né, vão abandonando o pecado e se apresentando cada vez mais na presença de Deus, e assim vão crescendo e vão crescendo para um dia alcançarem a salvação, porque a nossa luta é diária. A nossa luta é diária. Mas é necessário que você dê crédito a Deus. Você dê crédito à palavra do Senhor. Você dê crédito à pregação de Deus. Aquilo que Jesus estava falando, porque era Jesus que estava falando. E ele estava falando porque ele estava pregando ali aos fariseus, né? E o Senhor, e ele citou esse versículo porque os fariseus, eles não estavam dando ouvidos às palavras de Jesus. Eram religiosos, conheciam Deus, mas não estavam dando ouvidos às palavras do Senhor. Como tem muitas pessoas que são religiosas, acreditam em Deus, mas que não estão dando ouvidos à palavra de Jesus nos dias de hoje. E o Senhor lembrou, Jesus lembrou daquela palavra profética do profeta Isaías, dada 700 anos antes de Jesus nascer. Jesus lembrou dessa palavra e falou, Isaías falou, quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço forte do Senhor? E nós temos que nos vigiar. A vigilância faz parte da vida cristã. O Senhor disse assim, vigiai e orai. Eu sempre falo, essa palavra vigiai é uma das palavras mais desprezadas pelas pessoas, porque pensam muito na oração, a gente prega muito oração, falamos aqui dois cultos de oração, né, na semana que entra, né, falamos aqui, né, da necessidade do crente orar, do crente buscar a Deus, né, e falamos pouco em questão de vigilância, por isso estamos falando agora. A vigilância é necessária, O crente vigilante, ele está atento àquilo que está ao seu redor, porque a Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, procurando aquele quem ele possa tragar. E manter-se fiel a Deus, irmãos amados, não é algo banal. Eu não vou dizer que é difícil, porque não é. Porque o Senhor Deus coloca valores no nosso coração, que na verdade são valores que deveriam ser assim, indestrutíveis. Você só vai, você vai ter muita facilidade em não pecar, se Deus estiver no teu coração de forma muito grande. Se os valores de Deus estiverem arraizados dentro de você, você não vai pecar. Porque os valores de Deus serão maiores do que qualquer valor que você terá neste mundo. Portanto, tua grande arma é você lançar para dentro de você a palavra de Deus, os valores de Deus, né? Para que você não peque, conforme disse Davi, né? Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se Deus estiver no teu coração, você vence a luta contra o pecado, a luta contra as tuas dificuldades. Sabe por que você vai vencer? Porque você vai lembrar que o Senhor Deus está te olhando. Você vai lembrar que o Senhor Deus não se agrada daquilo. Você vai se lembrar que o Senhor Deus não quer que você pratique aquilo. E que você, como você ama a Deus acima de todas as coisas, você vai vencer, porque entristecer o coração de Deus vai ser algo terrível para você. Vai ser algo terrível para a sua vida. É por isso que você vence o pecado. Porque Deus é mais importante para você do que o pecado. Você está entendendo isso? Você não peca porque Ele é mais importante do que o pecado. Ele é mais importante do que o desejo que o pecado gera na sua vida. Por isso que você não peca. Porque o Senhor é maior do que o desejo que brota no teu coração. Deus é maior, mais importante para você do que aquilo que Satanás põe na tua frente todos os dias. Porque a própria Bíblia diz, Deus, a Bíblia diz que Deus é onisciente. Ele está vendo tudo em todos os lugares. Mas Satanás não é onisciente. Satanás, ele não consegue ver em todos os lugares. Satanás, ele não consegue ler o teu pensamento como Deus consegue ler o teu pensamento. Falei onisciente, onipresente, né? Está em todos os lugares e tem toda a ciência. Mas Satanás não tem essas características. Satanás não consegue ler o teu pensamento, então ele age na tua vida baseado nas observações que ele faz. Ele olha os teus olhares, ele olha as tuas palavras, ele ouve as tuas palavras, ele observa os teus desejos, como você expressa os seus desejos, muitas vezes em lugares que só você conhece, que só você pode estar. E ele age em cima daquilo. Ele age em cima daquilo. Recentemente nós tivemos uma experiência aqui na igreja, não vou citar nomes, de uma pessoa que foi tremendamente abençoada por Deus. E Satanás colocou um prato na frente dessa pessoa e esse prato era muito agradável a ela. Extremamente agradável a ela. E esse prato foi comido por ela, por essa pessoa. Nós vemos o resultado daquilo que aconteceu por causa disso. Porque Satanás observa, Satanás vê, Satanás entende. E ele muitas vezes ele sabe que ele não vai adiantar ele atacar determinada área, que é uma área já tratada por Deus. Satanás conhece. Ele sabe que determinadas áreas da tua vida já foram tratadas por Deus e são inegociáveis, e são intransponíveis. Mas ele conhece muitas vezes a fraqueza do crente, porque ele observa, ele ouve, e ele vai agir exatamente em cima daquilo que é a tua fraqueza. Mas fraqueza não significa que você vai deixar com que as coisas de Deus sejam deixadas de lado, a fraqueza para ser vencida, para que um dia ela se torne algo intransponível, invencível também, conforme as outras áreas na sua vida que já foram tratadas. É assim a nossa vida, irmãos. Já falei aqui, muitas vezes, a vida de uma pessoa, de um crente, ela é extremamente abençoada em determinadas áreas. Em outras áreas, a vida do crente é uma destruição só. Então, às vezes, a pessoa é bem-sucedida no trabalho, às vezes, a pessoa é muito bem-sucedida na sua família, às vezes, ela não é bem-sucedida no ministério, que existe algo ainda a ser tratado nessa área. Ou, ao contrário, às vezes, a família ainda não está sendo abençoada, mas as outras áreas é abençoada, as outras áreas são abençoadas, perdão, né? Você é a pessoa bem sucedida no trabalho, a pessoa tem paz no seu coração, a pessoa tem uma vida íntima com Deus, mas determinada área, por exemplo, a família ainda precisa de um tratamento, e ali é o ponto fraco, e é ali que as pessoas têm que se alicerçar, é ali que as pessoas têm que buscar a Deus, é ali que as pessoas têm que lançar palavras de bênção, é ali que as pessoas têm que procurar tratar essa fraqueza, para que essa fraqueza se torne em algo que seja um belo e grande testemunho a Deus. Sempre falo, a decisão de servir a Deus é diária. Todos os dias nós temos que decidir a isso. Vamos servir ou não? Vamos pecar ou não vamos pecar? Vamos obedecer ou não vamos obedecer? Por isso que Jesus falou, se alguém me serve, você é servo de Deus? Você é servo de Deus? Então ouça essa palavra, hein? Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Que palavra maravilhosa, né? Vocês ouviram essas palavras, irmãos? Servos de Deus, vocês ouviram essas palavras? Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Jesus Cristo, dizendo claramente isso, significa o quê, irmãos? Servir a Deus é seguir a Deus. Servir a Cristo é seguir a Cristo. E aonde o Senhor está, nós devemos estar também. Ou seja, nós não podemos nos afastar do Senhor, não podemos estar ali, né? Como disse uma vez o profeta Elias, cambaleando por dois caminhos. Não podemos estar uma hora servindo a Deus e outra hora servindo ao diabo, porque eu sempre falo, eu não sirvo o diabo, pastor. De vez em quando eu não sirvo a Deus, mas de vez em quando eu sirvo a Deus, mas eu não sirvo o diabo. Não, irmão, se você não serve a Deus, você está servindo a quem? Você está servindo a quem, se você não serve a Deus? Ao diabo. Você pode não admitir isso, mas é a verdade. Não existe, irmãos amados, né? Não existe condições de que se você não estiver servindo a Deus, você não está servindo ao diabo. Não existe essa situação. Entenda isso, essa é uma situação impossível. Não servir ninguém é uma situação impossível. Porque a própria Bíblia diz que aquele que não é de Deus é do diabo. Aquele que não serve a Deus, serve ao diabo. Servir a Deus no sentido de fazer a vontade de Deus, né? Porque a servidão significa se sujeitar. E é muito bom se sujeitar a Deus. É muito bom servir a Deus. É muito bom nós fazermos a vontade de Deus. É extremamente regozijante nós podermos dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo e por isso eu te obedeço. Senhor, eu te amo e por isso eu não peco. E se eu pecar, eu sei que eu posso recorrer ao Senhor para pedir misericórdia e perdão aos meus pecados. É assim. Não existe outra chance, irmãos. As pessoas querem que as suas palavras sejam honradas. As pessoas querem que as suas orações sejam honradas por Deus. Mas não querem servir. Não querem estar na presença de Deus.
Aonde eu estiver, ali estará o meu servo, diz o Senhor.
Não querem. Trocam, invertem os valores. Quantas pessoas estão invertendo os valores, transformando Deus em servo? Deus é obrigado a fazer tudo o que eles querem. Deus é obrigado a fazer exatamente da forma como se quer. E se não fizer, já fica bicudo, já fica triste, já não vê mais igreja, já acha que a Bíblia é uma mentira. Sendo que Deus é o Senhor, nós é que temos que servi-lo para que as bênçãos dele se materializem em nós e não Deus nos servir. Deus jamais nos servirá. Porque nós é que somos os servos. Ele é o Senhor. E Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso, que um dia, ele orando por nós, antes de ser crucificado, ele falando com Deus, ele falou assim: Pai, eu já não os chamo de servos, mas eu os chamo de amigos. Porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, mas os amigos sabem. Para você ver a intimidade que o Senhor Jesus quer ter conosco. Para você ver como Deus, como Jesus nos vê, como amigos, como pessoas que se conhecem, como pessoas que se respeitam, que se amam, como pessoas que conhecem a vontade de um do outro. E eu sempre falo, Deus, irmãos, ouça esta palavra, Deus, ele tem prazer de realizar os desejos do teu coração, não porque ele é obrigado, mas porque ele tem prazer e alegria em fazer isso, realizar os desejos do seu coração. Ah, então o senhor está dizendo, pastor, que Deus vai realizar todos os desejos do meu coração? E eu estou dizendo sim, eu estou dizendo que sim, se você for fiel, se você for amigo de Deus, se você for aquele que serve a Deus, se você for aquele que está na presença dele, que ama, que o segue, que não peca, porque a Bíblia diz, aqueles que me amam, Jesus diz, aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Se você for esse, o Senhor terá prazer em realizar todos os desejos do teu coração, no tempo dele e da forma dele. No tempo dele e da forma dele. Porque muitas vezes o crente vagueia, né? Muitas vezes o crente, ele ganha um salário mínimo e ele pede para Deus um carro que só o IPVA custa 100 mil reais. Né? Você acha que Deus vai realizar esse desejo? Não. Deus primeiro vai dar um bom salário para essa pessoa, né? E aí o tempo já começa a ficar um pouco mais distante. E aí o crente já fica meio que, pastor falou aquilo, mas não é verdade. Não aconteceu. E Deus está ali trabalhando, e Deus está ali fazendo, provendo, dando condições para que aquele desejo um dia possa se cumprir. Se você for fiel, se você for temente, crente no Senhor. E muitas vezes as pessoas não têm paciência de esperar. Esperar não é fácil, né, irmãos? Né? Esperar é algo terrível, né? É complicado esperar, irmãos, né? A gente às vezes ministra as pessoas assim, a gente fala, irmão, a pessoa quer ouvir assim, Deus vai te abençoar agora, né? E você fala assim, irmão, tem que orar. A pessoa tem que orar, tem que esperar, tem que mudar, tem que fazer, tem que acontecer, tem que buscar, tem que honrar. Para que as coisas aconteçam, a pessoa está, fica até disposta a ver uma coisa. O Leonardo ministrou aqui sobre o dízimo. É aquela história, né? O dízimo é uma obrigação bíblica e nós damos porque nós amamos a Deus e nós o adoramos. Por isso que nós damos o dízimo. Porque nós amamos a Deus e nós o adoramos através do nosso dízimo. Porque tudo vem dele. E parte vai para a obra dele, que é o dízimo. Então nós damos com alegria, com amor, porque nós amamos o Senhor. Mas tem pessoas que vão dar o dízimo porque querem receber a bênção. É? Vão dar o dízimo? Ah, vou dar o dízimo porque eu preciso dessa bênção.
eu vou dar o dízimo. Irmãos, não faz sentido isso. Deus não aceita trocas. Independente do Deus, do nosso Deus, o único lugar na Bíblia você vai encontrar Deus falando que nós podemos fazer prova dele, porque Deus não permite ser provado, né? Moisés perdeu, não pôde entrar na terra prometida, porque colocou o Senhor Deus em prova no meio do povo de Israel. Deus não aceita, não admite isso, mas o único lugar que ele deixa é esse texto. Ele fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e fazei prova de mim, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, e derramar bênção sobre vós tal, repreenderei o devorador. É poderoso. É poderoso. É poderoso. Mas tem pessoas que olham e falam: vou trocar. Vou trocar. Vou dar dízimo um mês e vou receber um montão de dinheiro. Hã? E aí não acontece nada. Porque não fez com amor, não fez, fez por um sentimento demoníaco. E aí as coisas de Deus não se materializam. Nada de Deus é teórico, irmãos. As coisas de Deus são sempre práticas. Deus não aceita a teoria. Tanto é que certa vez o Senhor falou ao povo de Israel, dizendo assim: povo de Israel, quem é que você quereu somente entrarem nos meus átrios? Ou seja, Deus não quer que as pessoas somente venham à igreja. Deus quer que as pessoas venham à igreja para buscá-lo. Deus quer que as pessoas venham à igreja, né, para ministrarem a ele adoração. Deus quer que as pessoas venham à igreja porque querem receber de Deus algo novo para as suas vidas. Deus quer que as pessoas venham com um objetivo e não por obrigação. Eu vou na igreja um objetivo, eu vim hoje na igreja, eu vim para adorar a Deus, eu vim para buscar a Deus, eu vim para sentir Deus, eu vim para sentir a alegria de Deus, eu vim para descansar no Senhor, porque eu subo nesse ponto, já falei, é como se eu, né, se houvesse um refrigério na minha vida, né, há um descanso espiritual tremendo sobre a minha vida, eu venho buscar as coisas grandes de Deus, que são espirituais. E as coisas pequenas de Deus são as materiais. Pequenas. Sabe por que são pequenas? Porque você morre e ficam todas aqui. E vai te acompanhar tudo aquilo que você foi. No mundo vindouro, ou no céu, ou no inferno, vão te acompanhar as tuas atitudes em relação a Deus. É isso que você vai levar. As tuas atitudes em relação a Deus. E tudo que você construiu nesse mundo vai ficar aqui. Se fosse importante, você levaria. Se fosse importante, Deus permitiria que você levasse, né? O homem do carro do PVA de 100 mil reais levaria o carrão lá, né? Dirigir lá no céu. Já pensou rua de ouro? Tinha que ter um pneu bom, senão escorregava, né? Mas não, porque os valores de Deus são outros. Os valores de Deus são completamente diferentes dos valores deste mundo. Não que você não precise, eu não te critico, muito pelo contrário, eu oriento, eu recomendo, eu aconselho que as pessoas façam planos, projetos e os apresentem todos diante de Deus, porque Deus tem prazer em realizar os projetos. Deus tem prazer em realizar aquilo que você coloca no teu coração. Eu acabei de falar aqui, você quer uma casa? Peça a Deus. Senhor, eu preciso de uma casa, Senhor, prepara uma casa para mim, Senhor. E honre a Deus com as tuas atitudes. Senhor, você quer um carro novo? Você quer trocar de carro? Você quer um carro que você não tem carro? Você quer um bom emprego? Peça a Deus. Não é pecado você pedir a Deus. Mas você vai pedir porque Ele é a autoridade máxima na tua vida. Você vai pedir porque Ele é o Senhor da tua vida, Ele comanda a tua vida, por isso você vai pedir a Ele. Porque você o honra, para que Ele te honre, né? Aquilo que o Senhor Jesus falou: e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. O meu Pai o honrará.
Supernatural. Por isso que eu falo. Vou falar de novo para você. Vou falar de novo. Servo, crente. E crente eu falo no bom sentido, né? Crente é que acredita. Crente é aquele que segue o Senhor. Porque o cristão hoje em dia está deturpado. Porque cristão deveria ser aquela pessoa que segue a Cristo. Né? Só pode ser chamado de cristão quem segue a Cristo. Senão não é cristão. Mas o crente, ele deve ser uma pessoa próspera em todos os sentidos da sua vida. Na família, no trabalho, no ministério. Próspero. O crente é próspero. Fiel a Deus, quem é fiel a Deus é próspero. O que é próspero? É ser rico? Não. É ter todas as suas necessidades supridas neste mundo. Isso é ser próspero. Quem é fiel a Deus tem sobre si esta sina, tem sobre si esta promessa, tem sobre si é o poder de Deus, o Senhor honra, tem sobre si as bênçãos do Senhor, o Senhor faz, porque o Senhor deseja realizar os desejos do teu coração, conforme disse Deus a Jeremias, eis que os meus pensamentos sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. A palavra de Deus se cumpre. Esta é a palavra de Deus que está sobre a sua vida. Esta é a palavra de Deus que está sobre você. As pessoas, muitas vezes, dizem que não conseguem entender a palavra. As pessoas dizem que, né, quem deu crédito à nossa pregação, mas eu não consigo entender, pastor. Você vai entender, sabe por quê? É aquela palavra que nós lemos no livro de 1 João. O Senhor disse assim, o Senhor disse, olha, não é necessário que ninguém vos ensine, é necessário que vocês tenham a unção do Espírito Santo de Deus para que vocês aprendam. O Espírito Santo de Deus é aquele que cuida que você aprenda, é aquele que cuida que você entenda, é aquele que cuida que você assimile aquilo que Deus fala através da sua palavra. O próprio Senhor Jesus disse que o Espírito Santo de Deus, ele veio para nos ensinar, para nos fazer lembrar, nos ensinar a palavra de Deus, para nos fazer lembrar a palavra de Deus e para nos convencer do nosso pecado. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é que nos dá discernimento. Discernimento da palavra e discernimento daquilo que é pecado. É o Espírito de Deus. A unção de Deus. A unção do Senhor. Que está sobre a tua vida. A unção de Deus. Que Deus quer. E você tenha. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Palavra, né? Nos ensinou a permanecer em Deus. Permanecer em Jesus, para que Deus possa estar agindo conforme Ele deseja. E eu vou dizer para você assim, a gente falou tantas coisas bonitas hoje aqui, né? E eu vou dizer para você, irmãos, a vida não é um sonho. Nós temos aflições. Todos que estão aqui, abençoados por Deus, em lutas na sua vida, amanhã enfrentarão lutas. Estou aqui pregando a palavra de Deus. Tivemos um mês de lutas, de muitas lutas. Deus nos deu a vitória de todas elas. De todas elas. Não faltou uma. Não deixou uma. Não deixou o resquício de uma vitória. O Senhor determinou a vitória em todas elas. Mas amanhã haverá nova luta. E nós temos que estar de pé. Eu estou falando de luta espiritual, luta da igreja. Na minha vida pessoal também tem lutas, mas Deus, ele sabe
E Ele quer ver a nossa fé em prática, porque Ele estará conosco. O Senhor estará conosco. Ele que opera. Ele que opera. Nós só temos o quê? Estar na presença dEle. Ouvir a voz dEle, né? Aquilo que eu falo aqui, irmãos, eu gostaria que você ouça o que eu vou falar agora. Presta atenção. Já estamos acabando, mas presta atenção mais no que eu vou falar aqui. Certa vez eu falei aqui, e a palavra que eu falei aqui representa a minha fé. Eu falei assim, Jesus é o dono desta igreja. Jesus é o dono da sua vida. Ele é o dono. Ele é a autoridade na sua vida. Eu falei assim, Jesus é o dono desta igreja. E o dono ele diz qual é a vontade dele. Ele diz o que os seus servos devem fazer. Ele diz como nós temos que agir. O dono faz isso. O dono tem esta autoridade de dizer aos seus empregados, eu quero que faça assim, eu quero que faça desse jeito, você vai para lá, você vem para cá, porque é assim que eu quero. O dono tem esta autoridade e Deus é o dono desta igreja. E eu falo para o Senhor, Senhor, Tu és o dono, eu sou Teu servo e eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir as Tuas ordens. Eu me recuso a fazer a minha vontade porque eu quero ouvir a Tua voz me dizendo para onde eu vou, como eu ajo, como eu não ajo. É isso que eu quero. Eu falo para Deus, Senhor, fala, porque Tu és o dono e eu não sou o dono. Tu és o dono e o dono dirige. O dono conduz. Ele é o dono da sua vida? O que o dono faz? Dirige, conduz, fala, ensina, mostra. Se ele é, você quer e busca e faz. Haja assim. Porque muitos dão autoridade a Deus e tiram no minuto seguinte. Deus não vai arrombar, irmãos. Deus criou o homem com livre-arbítrio. Deus, ele só opera na autoridade do homem. Deus, ele não vai fazer nada que vai contra a tua autoridade. Deus não vai fazer nada sobre a sua vida, sobre a sua... Entenda isso que eu estou falando. Deus não vai fazer nada sobre você se você não lhe der autoridade. Você fala assim, Senhor, eu não quero. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Portanto, dê autoridade a Ele. Fala, Senhor, eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida, conduza a minha vida. E a unção do Espírito Santo de Deus vai te revelar aquilo que Ele deseja da tua vida. A unção do Espírito Santo de Deus vai te orientar e te dizer, olha, isso é uma cilada. Só que é aquilo que as pessoas às vezes oram e pedem, tem orações que são orações insanas. Orações que não serão respondidas por Deus. Tem pessoas que falam assim, você já ouviu essa oração? Ou você já fez essa oração alguma vez? Senhor, não me deixa pecar. Você já fez a oração? Senhor, não me deixa pecar? Não vai acontecer. Quem tem que decidir não pecar é você. Deus não quer que você peque. E Ele vai te alertar do pecado. Mas Ele não vai impedir que você peque. Você está entendendo isso? O Senhor não vai te impedir que você peque. Sabe por quê? Se fosse assim, ninguém pecava. Ninguém pecava, porque Deus tinha que... Opa, ele vai pecar, deixa eu ir lá. Não. Não é assim que funciona. Deus vai te mostrar. A minha vontade é essa. A minha palavra é essa. Você vai contra a minha palavra, vai te falar, e você vai chegar lá. Depois, ainda falar para Deus, não me deixa pecar, Senhor, já dormi. Já está pecando? Não se engane, irmãos. Uma oração sem fundamento. Porque Deus quer exatamente ver em você uma decisão de não pecar. A decisão é tua, não é de Deus. A decisão é tua, não é de Deus. Dê crédito à palavra do Senhor, à palavra dEle, e a tua vida mudará. Será uma vida plena com Deus, plena com Deus, plena com Deus.
Você quer ver? Eu encerrando já. Estava conversando com o presbítero Alain, falando: Deus, ele tem requerido algo de mim. E quando a gente não dá ouvidos ao Senhor, a gente precisa ficar atento. Nós começamos aqui no domingo da Santa Ceia, nós começamos a orar e chamar a igreja, convidar a igreja a orar conosco das 3 às 4 horas da manhã. Nós temos feito isso. O meu papel é esse: induzi-los a fazer aquilo que Deus deseja. Induzi-los no bom sentido, porque ninguém obriga ninguém. Aqui, ninguém é obrigado a nada. Né? Tem dois diáconos trabalhando ali na porta, eles não recebem um tostão da igreja. Estão lá porque desejaram estar, colocaram o seu coração à vontade de servir a Deus e estão lá trabalhando para Deus. O pastor que está pregando para você aqui não recebe um tostão dessa igreja. Não recebe um tostão dessa igreja. Nem de salário, nem de reembolso de despesas. Estamos aqui porque nós amamos a Deus. Desejamos a Deus e queremos a Deus. Fazemos com amor. Que a nossa recompensa venha de outra forma. Não critico quem receba. Tem pastores que necessitam receber. Deus honra. Mas as pessoas estão fazendo por amor. Porque querem Deus. Porque desejam Deus. Porque amam a Deus. Porque querem, acima de tudo, servir. Para que um dia possam receber a recompensa do Senhor. Nós sabemos que não é fácil, irmãos. Porque o mundo, todos que trabalham para o Senhor têm seus compromissos pessoais. Mas Deus é mais importante do que tudo. E deve ser mais importante também do que qualquer situação na nossa vida. Qualquer situação na nossa vida. Deve ser mais importante qualquer situação na nossa vida. Hoje eu fui convidado para um churrasco delicioso na casa do irmão Ulisses, né? Fui lá, churrasquinho delicioso, irmãos. Ó, tava bom. Uma picanha deliciosa. Tá com água na boca, né? Uma picanha deliciosa. Mas eu falei pro irmão Ulisses: irmão Ulisses, eu tenho que ir embora. Eu tenho que orar. Eu tenho que apresentar a Deus. Eu tenho que ouvir de Deus aquilo que Ele quer falar hoje. Eu quero apresentar a Deus, né? O culto desta noite, eu preciso ir embora. Eu louvo a Deus que o irmão sabia disso já, né? E preparou tudo ali num momento, né, recorde, né? E pudemos fazer exatamente aquilo que estava no meu coração. E eu falei para o meu irmão: eu entenderia se esse churrasco saísse mais tarde do que eu precisaria. Eu já disse para ele lá, falei: se o irmão tivesse atrasado alguma coisa, não tem problema, eu comeria alguma coisa e iria embora. Sem a picanha deliciosa. Mas iria embora. Faz o meu compromisso com Deus. Faz o meu compromisso com o Senhor. Irmãos, não quero que você, sabe, olhe para mim e fale: pô, meu pastor, não. Eu não sou nada. Não sou... Deus teve misericórdia da minha vida. E se eu estou aqui por causa da misericórdia dEle. Mas tem algo que eu gostaria que você entendesse. É o valor que Deus tem que ter sobre a sua vida. É o valor que Deus tem. E você acha que Deus não vai honrar, irmãos? Você acha que Deus não vai honrar a minha atitude? Você acha que Deus não vai honrar aquilo que eu tenho feito? Lógico que Ele vai honrar. Eu estava falando a respeito da oração de madrugada, e o Senhor me incomodou. Nós vamos orar de madrugada todo domingo. Todo domingo nós vamos orar de madrugada. Todo domingo nós vamos buscar Deus de madrugada. Pode ser das 1 às 2, pode ser das 2 às 3, pode ser das 3 às 4, não interessa. Todo domingo nós vamos buscar o Senhor de madrugada. Porque muitos pegam as madrugadas para fazer muitas coisas. Mas quando tem que orar de madrugada pelo Senhor, está cansado.
Quando tem que orar de madrugada para o Senhor, não pode. Quando tem que orar de madrugada para buscar as coisas santas, as coisas maravilhosas de Deus sobre a sua vida, não dá o mínimo valor. Mas faz muitas coisas de madrugada. Muitas coisas de madrugada. Não estou te criticando, não, sabe? Estou querendo que o Espírito Santo de Deus fale contigo. Abre os teus olhos. Abre o teu coração. Abre os teus ouvidos. Que assim como Deus está requerendo da minha vida isso, porque Ele quer fazer algo muito grande. E esse grande está sendo impedido porque, na verdade, eu comecei. E ouvi a voz do Senhor agora falando, está pouco. E eu vou fazer mais, porque eu sei que grande será a resposta de Deus. Assim como Deus dará respostas grandes para você, quando você se posicionar em relação a Ele. Pastor, o Senhor é fanático? Sou fanático por Deus. Zelo pela palavra do Senhor. Zelo pela palavra do Senhor. Não sou fanático em rituais, jamais serei. Mas eu zelo por aquilo que Deus fala aos meus ouvidos. Eu sei que se eu não fizer algo, não acontecerá. Pode ser que não aconteça coisa ruim comigo, eu não tenho medo de castigos de Deus. Eu não tenho receio de Deus me castigar, porque Deus me ama, Deus sabe o meu coração, conhece o meu coração, mas eu sei que se eu não fizer algo, não acontecerá. E eu não quero que algo de Deus não aconteça, porque algo de Deus é sempre bom. É? Você tenha no seu coração esse entendimento. Que você se liberte, irmão. Porque muitos estão precisando de libertação. E não sabem disso. E não sabem disso. Fique de pé, vou orar por você agora.